português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta quarta-feira, 27 de novembro. Hoje, aqui na capital americana, 15 graus centígrados, ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos. Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria. Kylie Williams está na sonoplastia e nas notícias estará aqui o Sérgio Junhambi. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Começa o cessar-fogo entre Israel e Hezbollah e no Líbano, cidadãos tentam retomar a vida. Três americanos que estavam detidos na China há 9 anos, libertados numa troca de prisioneiros entre Washington e Pequim. Mas como sempre, nos primeiros 30 minutos falaremos de Angola. O relatório da Amnistia Internacional sobre Direitos Humanos apresentado hoje em Luanda exorta as autoridades a assegurarem a prestação de contas pelos agentes da polícia responsáveis por mortes, ferimentos e trauma causados a dezenas de pessoas durante manifestações.
Já perdi 2 crianças. Não estava gestada de 4 meses. Muita tortura psicológica. Outra, perdi novamente, quase lá dentro do tribunal. Só para falar que a violência policial em Angola é tanta, que as experiências até são mesmo de amedrontar.
Vamos ter reações a este relatório e nas vésperas da visita do presidente americano a Angola. Ativistas querem que ele aborde também a situação dos direitos humanos com João Lourenço e a posse de Luanda pode contrabalançar a presença da China no país.
Eu penso que seria bom o presidente Biden manter um encontro com várias organizações da sociedade civil em Angola, questões relacionadas com a democracia, a falta da implementação das eleições locais.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens aqui na Voz da América. E quando são 12 horas e 2 minutos e 30 segundos na capital americana, o Sérgio Nhambi com as notícias internacionais.
O cessar-fogo entre Israel e o grupo radical Hezbollah, sediado no Líbano, entrou em vigor na manhã de hoje, depois das duas partes terem chegado a um acordo ontem. Os governos dos Estados Unidos e da França disseram que o acordo pode abrir caminho para outra trégua na faixa de Gaza. Depois do cessar-fogo entrar em vigor, foram vistos fluxos de carros em direção ao sul do Líbano, onde meses de combates intensificados e ordens de evacuação israelitas obrigaram as pessoas a fugir das suas casas. Os militares de Israel alertaram as pessoas para se manterem afastadas das aldeias onde anteriormente tinham ordenado evacuações. Os Estados Unidos, juntamente com a França, desempenharam um papel fundamental na intermediação do acordo que o Gabinete de Segurança de Israel aprovou na terça-feira. Entretanto, em Tel Aviv, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu notificou esta quarta-feira ao Tribunal Penal Internacional de que Israel vai recorrer da decisão da emissão de mandatos de detenção contra si próprio e contra o ex-ministro da Defesa do país, Yoav Gallant, avança o jornal norte-americano Axios, citando uma fonte do governo israelita. Na quinta-feira passada, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandatos de captura contra o primeiro-ministro israelita, o ex-ministro da Defesa de Israel e também contra o chefe do braço militar do Hamas, Mohamed Deif. Desde o início da ofensiva israelita na faixa de Gaza, já morreram mais de 44.200 palestinianos, de acordo com as autoridades do enclave controlado pelo Hamas desde 2007, além de terem sido obrigadas a deslocar-se cerca de 2,4 milhões de pessoas. Os Estados Unidos conseguiram libertar 3 cidadãos norte-americanos que estavam detidos na China há anos numa troca de prisioneiros entre Washington e Pequim. Temos o prazer de anunciar a libertação de Mark Sweden, Kei Li e John Leung da detenção na República Popular da China. Em breve, voltarão e vão reunir-se com as suas famílias pela primeira vez em muitos anos, revelou um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos esta quarta-feira à CNN Internacional. Segundo a mesma fonte, os norte-americanos foram libertados numa troca com cidadãos chineses não identificados e estão agora sob custódia dos Estados Unidos. Graças aos esforços deste governo e à diplomacia com a República da China, todos os americanos detidos injustamente estão em casa, afirmou o porta-voz norte-americano. Mark Sudan e Kei Li e John Leung tinham sido considerados pelo Departamento de Estado norte-americano como detidos injustamente. A libertação dos três cidadãos norte-americanos pela China acontece a menos de 2 meses da tomada de posse do presidente eleito Donald Trump e está a ser vista como o resultado de anos de esforços diplomáticos silenciosos por parte da administração Biden. Os Estados Unidos impuseram sanções a 21 altos funcionários venezuelanos pelo seu papel na repressão dos protestos após as eleições presidenciais de julho, disse um alto funcionário do governo na quarta-feira. Washington diz que o presidente Nicolás Maduro reivindicou falsamente a vitória na votação, naquilo que as autoridades norte-americanas descreveram como uma subversão das normas democráticas. Os Estados Unidos dizem que o líder da oposição, Edmundo González, ganhou e referem-se a ele como o presidente eleito.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Obrigado, Sérgio Nhambe, aqui com as notícias internacionais. Vamos continuar agora com várias reportagens que preparamos para esta emissão. As autoridades angolanas devem assegurar a prestação de contas pelos agentes da polícia responsáveis por mortes, ferimentos e trauma causados a dezenas de pessoas durante manifestações entre novembro de 2020 e junho de 2023. Este pedido foi feito no relatório apresentado hoje em Luanda pela Amnistia Internacional. Amarla Salete tem detalhes do documento.
O relatório Promessas Quebradas, manifestantes entre gás lacrimogéneo, balas e bastões em Angola, denuncia um padrão de uso excessivo e desnecessário da força pela polícia durante o mandato do presidente João Lourenço, de acordo com aquela organização não-governamental que insta a polícia a parar de atacar os manifestantes e respeitar e defender o direito de todos à liberdade de reunião. Os investigadores da Amnistia Internacional escrevem que agentes da polícia atacaram os manifestantes com balas reais e gás lacrimogéneo, mataram pelo menos 17 pessoas, espancaram e detiveram arbitrariamente outras também, em violação da legislação angolana e do direito internacional. As pessoas em Angola protestaram quando o presidente angolano não cumpriu com as suas promessas. Em vez de respeitar o direito à manifestação, sob a sua liderança, a polícia continuou a reprimir as manifestações com força brutal. Lê-se no relatório em que aquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos documenta que a polícia matou crianças a tiro, disparou granadas de gás lacrimogéneo contra multidões, queimando braços e pernas e espancou brutalmente pessoas sob a sua custódia, provocando profundas cicatrizes físicas e emocionais. O diretor regional adjunto para a África Oriental e Austral da organização alerta que, e cito, as autoridades angolanas não responsabilizaram ainda ninguém por estas violações de direitos humanos. Fim de citação. As vítimas e as suas famílias merecem justiça agora, apela Kanyo Farizé. O relatório apresenta vários episódios para sustentar as suas acusações. A organização acrescenta que a polícia usou também força desnecessária e excessiva ao lançar grandes quantidades de gás lacrimogéneo em várias manifestações contra manifestantes pacíficos. A Amnistia Internacional lamenta que, e cito, nenhum dos agentes ou os seus superiores responsáveis pelas violações de direitos humanos documentadas pela Amnistia enfrentaram a justiça. Nos poucos casos em que investigações foram prometidas pelas autoridades, como o de Inocêncio de Matos, as suas conclusões ainda não foram divulgadas. Fim de citação.
Obrigado, Mayra de La Salete, aqui com detalhes deste relatório. Se quiser ver mais, pode visitar a nossa página voaportugues.com. No entanto, quem esteve a acompanhar a apresentação do relatório em Luanda foi o nosso colega Manuel José, que traz reações e análises.
É um relatório que analisa 11 manifestações que tiveram lugar em Angola entre o período de 2020 a 2023.
O número que nós temos no relatório é de 17 pessoas que morreram. Pessoas feridas, nós temos cerca de 7. Pessoas presas, nós temos cerca de 20. Por exemplo, o caso de Cafuns, não falamos desses números. Provavelmente os números que nós trazemos são menores do que a realidade.
Carlos Kembo, investigador ao serviço da Amnistia Internacional, quando fazia a apresentação do relatório, que aponta igualmente inúmeras crianças que ficaram órfãs, pessoas que ficaram com sequelas até hoje, vítimas da atuação excessiva das forças policiais angolanas em eventos de manifestação. Rosa Conde, a conhecida ativista do movimento dos 15 mais 2, é uma das evidências da atuação brutal da polícia, que diz ter tido aborto em duas ocasiões distintas, mas sempre em manifestações.
Já perdi 2 crianças. Eu estava gestada de 4 meses. Muita tortura psicológica. Outra, perdi novamente quase lá dentro do tribunal. Só para falar que a violência policial em Angola é tanta, que as experiências até são mesmo de amedrontar.
Nós conversamos com o Chipilica Eduardo. É o advogado de alguns casos de pessoas que foram vítimas de violência policial em manifestações e diz existir muita interferência do poder político nos atos praticados pela polícia e quase a maioria dos processos não tem andamento.
A continuar assim, vamos ter um estado de anarquia, onde qualquer um faz o que entender, se as autoridades não exercerem o seu verdadeiro papel.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, tentou igualmente o porta-voz da Procuradoria-Geral da República e do Serviço de Investigação Criminal, mas não foi possível obter a reação destes órgãos. Ouvimos, entretanto, o porta-voz da Polícia Nacional, Mateus Rodrigues, sobre os excessos praticados por elementos da polícia de uma maneira geral. Mateus Rodrigues explicou que
quando a polícia comete excesso, a polícia é punida em função da natureza da infração. Se for uma infração disciplinar, ele é punido disciplinarmente. Se for criminal, ele é punido criminalmente. Vamos um inquérito, um processo de averiguação, se houve ou não inobservância dos procedimentos de atuação. Tendo-se comprovado que houve inobservância dos processos de atuação, ele é sancionado nos termos da lei. Então, a frequência com que esses casos ocorrem é relativamente baixa. Baixa, para não dizer que é muito baixa, em relação ao número de efetivos e ao número de atuações policiais. Há casos em que resulta em morte, que têm um impacto muito grande, merecem uma atenção especial.
Nós falamos com o coordenador da Associação Cívica Mudei, Luarte Beirão, que diz...
Nós sabemos todos esses relatórios, todas essas recomendações, todos esses queixumes, caem em saco roto. E por que caem em saco roto? Porque existe esse protecionismo exacerbado por parte dos prevaricadores. Ou seja, quem devia punir é quem comete o crime. No entanto, no terreno, nós continuamos a ver pessoas a serem presas com bebê no colo, pessoas que estão aí para a escola a receberem uma bala perdida. A culpa é quase da bala. Não há uma solução que venha de fora. Quem tem que fazer acontecer são os angolanos. Não temos de estar a dizer ao Biden, não. Nós podemos dizer não vem, nós podemos promover um boicote, mas não temos que estar a dizer ajuda-nos, porque isso é tudo interesse, né? Nós sabemos que os governos funcionam com interesses, fecham os olhos a violações aqui.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. A visita do presidente americano a Angola vai ser marcada por várias iniciativas, entre elas a possibilidade de um encontro com parceiros que fazem a diferença junto às suas comunidades, de acordo com Francis Brown, uma das assessoras do presidente. Perante a possibilidade de um encontro com Biden, Amar Lasalat falou com Florindo Chivukute, presidente da organização não-governamental Friends of Angola, que defende que acontecer um encontro desta natureza dá-se a oportunidade para nova conversa aberta e honesta, para que os Estados Unidos possam, de certo modo, diferenciar-se da China.
Eu penso que seria bom o presidente Biden manter um encontro com várias organizações da sociedade civil em Angola, questões relacionadas com a democracia, a falta da implementação das eleições locais, esta questão das leis que tenham vindo sido aprovadas, como a lei do vandalismo, da lei da segurança nacional, o decreto que o presidente passou sobre as ONGs, a proposta de lei das ONGs, a detenção dos jovens e adultos que tentam participar em manifestações pacíficas, que estão constantemente a ser molestados e detidos, o artigo 333, que praticamente acaba por se tornar um problema da liberdade de expressão, a questão da corrupção, Temos um problema muito sério de corrupção em Angola. As promessas feitas contra a luta contra a corrupção, os angolanos ainda não começaram a sentir efeito desta luta contra a corrupção nas suas vidas. É importante, sim, que o presidente Biden possa se encontrar com a sociedade civil e ter uma conversa aberta e honesta, sem tabus, para que os Estados Unidos possa, de certo modo, diferenciar-se da China quando está a investir ou a engajar com uma sociedade fora do seu país, sobretudo no continente africano, onde nós temos tido muitos problemas de corrupção e o investimento que a China fez neste país, que quase não conseguimos justificar o dinheiro que devemos à China por causa da falta de transparência, da corrupção, que o mesmo não volte a acontecer com o investimento americano em Angola.
Era Florindo Chivukut, presidente da organização Friends of Angola, sobre um eventual encontro entre o presidente Joe Biden e organizações da sociedade civil em entrevista à Voz da América na conversa com a Mayra de La Salette. O antigo banqueiro angolano Álvaro Sobrinho começa a ser julgado a partir de 29 de abril do próximo ano pela justiça portuguesa, no caso Banco Espírito Santo, juntamente com o antigo presidente daquela instituição em Portugal, Ricardo Salgado. O antigo presidente do Banco Espírito Santo Angola, Beza, é acusado de 18 crimes de abuso de confiança e 5 de lavagens de capitais entre 2007 e julho de 2014. E ainda segundo o Ministério Público, Sobrinho apropriou-se de centenas de milhões de euros. A informação foi avançada ontem pela estação televisiva SIC de Portugal, que no dia 20 tinha falado com Sobrinho, quem confirmou que estará presente no julgamento, e cito, há 14 anos que vou sempre. Nunca faltei a nenhuma notificação junto da Justiça Portuguesa, mesmo estando no estrangeiro. Se houver necessidade, eu irei, mas para ir tenho de ter um motivo e ser notificado. Nunca fui notificado para ir a Portugal. Criaram a percepção de que estou fugido e eu não estou fugido de lado nenhum. Não há julgamento marcado, disse Álvaro Sobrinho, quem confirmou ter renovado sempre o seu bilhete de identidade em Portugal, mesmo não sendo cidadão português. Para mais detalhes deste caso, pode visitar a nossa página voaportugues.com. Continua a acompanhar a Voz da América no seu serviço em português desde Washington. Estamos a transmitir em ondas curtas através de rádios parceiras em Moçambique, na Bissau e Cabo Verde e do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América também está na internet em voaportugues.com e 24 ou 24 horas pode acompanhar-nos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X. A referência é voaportugues. E para contactos com a redação central da Voz da América, se quiser receber as nossas notícias no seu WhatsApp, basta enviar uma informação para o nosso número, mais um, 202-251-9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E nesta sexta-feira vamos falar sobre o HIV e SIDA, já no próximo dia 1 de dezembro, Dia Internacional da Luta contra a SIDA. Este é um tema no nosso programa África Agora, na próxima sexta-feira, através da rádio, ondas curtas, também nas nossas rádios parceiras, mas também em vídeo no nosso YouTube, Facebook, VOA Português, e na nossa página voaportugues.com. Vamos regressar a Luanda. Mais de 546 mil clientes da empresa pública de águas de Luanda, EPAL, podem ficar sem líquido precioso nos próximos dias. Cidadãos já têm dias difíceis. empresa pede calma. Especialista diz que é preciso melhorar o tratamento nos serviços das estações de tratamento de água. Coque Mucute tem a reportagem.
De acordo com o porta-voz da empresa, Valdemir Bernardo, as fortes enxurradas aumentaram os níveis de turvação d'água, reduzindo a capacidade operacional das estações de tratamento d'água do Bom Jesus e do Calombo. Esta situação já afeta o fornecimento d'água em Viana e Colibengo.
Com esta ocorrência, nos próximos dias, poderá haver restrições em algumas zonas da província de Luanda e não a paralisação dos serviços como está a ser partilhado nas redes sociais. Portanto, esta situação está a ocorrer em apenas duas das 15 estações de tratamento de água da EPAL.
Maria Sebastião, moradora do bairro Golfo 2, em Luanda, antevê dias difíceis com restrições no fornecimento de água em vários bairros de Luanda.
Quando vamos passar mal, porque não vamos conseguir beber, não vamos conseguir cozinhar, não vamos conseguir nem lavar, nem mesmo nos lavar nós mesmos.
Entretanto, o engenheiro Chiano Ambrosio diz que se com mais chuva se tem mais água e a transportação está garantida, é necessário que se melhore a atuação nas estações de tratamento da água.
A questão de transportação, de criar, que a hidráulica pode fornecer, tecnicamente, nós, os engenheiros hidráulicos civis conseguem fazer fornecimento, mas a questão de tratamento é a questão já onde que nós usamos produtos químicos. Esse é lógico.
Nesta altura, o problema é a ausência ou falta de produtos químicos.
Químicos, sim. Então, é isso que você diz. Eu estou a ver aqui o comentário. Sim. Se nós sempre tratamos água, quando num período de chuva, não vai ser nessa fase, vamos deixar de fazer.
Coque Mucuta, Luanda.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Fica aqui o convite de segunda a sexta, nesses horários aqui que ouviu, Washington Fora de Horas, temos sempre entrevistas ao vivo, várias reportagens dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo, e também os internautas podem interagir com os apresentadores através do Facebook, no Facebook, no YouTube e no nosso site de segunda a sexta. Começamos a revista esportiva hoje com os jogos da Champions League. Vamos ter Aston Villa e Juventus, um grande jogo em perspectiva, mas também o Mónaco, o Benfica e o Liverpool-Real Madrid, um grande clássico da Europa nesta quarta-feira na Champions League. Igualmente, Sturm contra o Girona, Bolonha recebe o Lille e Dinamo Zagreb joga contra o Borussia Dortmund, enquanto Celtic recebe o Brugge. Não há dúvida que Liverpool e Real Madrid atraem todas as atenções nesta quarta-feira, enquanto o Benfica, de Bruno Lage, pretende, segundo o seu técnico, fazer um bom resultado no Mónaco. Entretanto, ontem foi dia de algumas surpresas. A derrota do Sporting em Alvalade ante o Arsenal por 5-1, e um dia não muito feliz também para Pep Guardiola. Ele, que depois de estar a ganhar por 3-0, ficou 3-3. 6 jogos consecutivos sem ganhar do Manchester City. Entretanto, a partida para a Bélgica, onde amanhã o Porto defronta o Anderlecht para a Liga Europa, André Villas-Boas, o presidente do clube, falou à imprensa e disse que o lugar do técnico Vítor Bruno não está em causa. A equipa tem trabalhado bem para restaurar a confiança e conseguir vitórias. A confiança no treinador mantém-se, tanto nos jogadores como da estrutura e da direção. Tem tempo para desenvolver o seu trabalho, disse Villas-Boas. Lamine Jamal, de 17 anos e 4 meses de idade, é o vencedor do prémio Golden Boy 2024, superando colegas como Arda Güler, do Real Madrid, Kenan Yildiz, de Juventus, Kobbie Mainoo e Garnacho, do Manchester United.
Também João Neves, médio do PSG, e Samu, atualmente no Porto, integravam a lista dos 24 finalistas. Na presente temporada, em 19 jogos, Liga dos Campeões, La Liga e Liga das Nações, Lamine Jamal acumula 6 golos e 9 assistências em 19 encontros. Falemos agora de handebol africano, 12 seleções, repartidas em 2 grupos, cada um com 6, dão início hoje a mais uma edição do Campeonato Africano das Nações Sénior Feminino. Prova sob a égide da Confederação, que se disputa em Kinshasa, na República Democrática do Congo, até o dia 7 de dezembro. Congo, Egito, Senegal, Argélia, Cabo Verde e Quênia figuram no Grupo A, enquanto Angola, campeã em título, joga a fase preliminar inserida no Grupo B, ao lado da República Democrática do Congo, Tunísia, Guiné, Uganda e Camarões. São 11 dias. Angola tenta, mais uma vez, manter o título de maior seleção africana da modalidade. Na NBA, os Los Angeles Lakers, primeiros campeões da taça, perderam ontem na competição pela primeira vez na história, caindo na visita aos Phoenix Suns por 127 a 100, que já tiveram todas as suas estrelas. Falamos agora do VIH-Sida, o Dia Internacional de Luta contra essa Epidemia. É já no próximo domingo. Menos de 35% das crianças que vivem com VIH-Sida tiveram acesso ao tratamento em 2023 na África Ocidental e Central, disse a diretora do Escritório Regional da ONU-Sida, Betilde Gayongayere. O VIH pediátrico continua a ser uma crise silenciosa na África Ocidental e Central, alertou aquele responsável citado pela agência de imprensa da Costa de Marfim, indicando que esta percentagem alarmante revela uma injustiça flagrante em termos dos direitos das crianças, cujo direito fundamental à saúde continua a ser inacessível. As crianças que vivem com VIH necessitam de cuidados específicos, medicamentos apropriados e acompanhamento médico contínuo, lembrou aquela responsável, salientando que o tratamento pediátrico continua a ser raro, de difícil acesso e muitas vezes indisponível. Privar uma criança do tratamento necessário é um ataque aos seus direitos fundamentais, lembrou aquela responsável da ONU, deplorando o facto de na África Ocidental e Central milhares de crianças estarem privadas desse direito. Falta de financiamento e serviços de saúde adequados. Devemos mobilizar, aumentar os recursos e esforços para garantir que todas as crianças na África Ocidental e Central possam ter acesso a tratamento de qualidade e ter uma vida plena, concluiu a diretora do Escritório Regional da ONU-SIDA, Betilde Gayongayire, na Costa do Marfim.
Sem barroquei, pão de mundo. criar descargue sangue. Fim de semana que destrabalhei sem tal de que zombar. Para que de facto morar, que bombo na mesa.
12 horas e 30 minutos aqui.